Gente, isso...
Faz sentido, né?
É, isso é óbvio. Quando a gente fala, eu sou a favor de dar espaço para os homens, eu não falo desde que ele tenha talento.
Exatamente. É.
Só que, na realidade, comprovar o talento quando se é mulher é muito mais difícil do que quando se é homem. Essa é uma questão que fica clara no estudo da Mari Leal e fica clara nesses exemplos dessas... três pessoas que hoje se destacam criando moda e são mulheres. Elas não se destacam porque elas são mulheres, elas se destacam e são mulheres, obviamente. Mas a questão é, por que apenas três? Se existem várias marcas nesses três conglomerados, né?
Mas, Gabi, você sabia que você falou agora, eu acho que é mais num âmbito geral mesmo, que as mulheres elas estão constantemente tipo num processo de provação.
Exato,
tipo,
exato.
Não, acho que, sabe, não só nessa modalidade específica, mas de um modo bem geral, eu acho que, tipo, elas vêm tendo que se provar cada vez mais a cada dia que passa, tipo, sabe, do modo geral mesmo.
Concordo, concordo. Por isso que eu sempre pensei, tá, eu vou falar de machismo na moda. Mas pra mim é tão óbvio que o machismo existe, né?
Sim.
Até assim, você vai... por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar um relato da Tiffany, que foi uma das pessoas que me mandou me sugeriu esse tema. Mas assim, eu poderia perguntar para qualquer mulher sobre machismo. Primeiro, eu não entraria com a pergunta: você já sofreu machismo? Porque sim, é óbvio que já sofreu machismo. Eu teria que reformular a pergunta. Qual foi a pior situação de machismo? Ou como
a situação,
você,
né?
Como você lida com o machismo? Que dica você dá? Né? Porque é uma pergunta.
Porque eu acho que perguntar. Porque eu acho que perguntar se já sofreu, acho que infelizmente é uma pergunta meio retórica, né?
Exatamente, isso mesmo. E assim, não é de hoje, não é só no luxo. E a gente poderia pensar, na moda, se naquele boom que teve no começo do século XX, que é quando a alta costura começa a ficar bastante procurada, várias marcas começam a emergir, se era assim também. E aí, no trabalho da Mariana Leal, ela fala que a própria Gabrielle Chanel e a Elsa Schiaparelli, elas percebiam que era mais difícil para elas defender as suas ideias, as suas coleções, do que os colegas masculinos. Por exemplo, a Mariana, ela fala, ela coloca a questão de que o Dior é considerado responsável pelo estilo coquetel, apesar de que a própria Chanel e a Schiaparelli já tinham feito esses modelos antes. Também existe uma briga comum por quem inventou a mini saia, porque a Mary Quant é considerada por muitos como quem desenha e coloca a mini saia primeiro, mas o Cool Regis trouxe para a alta costura a mini saia. E, na verdade, a Mary Quant, segundo a Mariana Leal, ela fala que ela viu isso na rua. Ela já é mais liberta quanto a quem fez ou não. E, como eu falei, não precisa, isso não é de hoje, infelizmente, e não é só do luxo. Então, daqui a pouco até eu vou soltar um áudio aqui, que é assim, a Tiffany, ela desenha com o seu parceiro Alexandre Linhares na marca Hall Arte Têxtil, que é uma marca autoral muito boa, maravilhosa aqui de Curitiba. Em seu trabalho eles fazem um misto de moda e arte, como o nome da marca já diz, e também trabalham com resíduos e fazem pelo upcycling a construção, a junção dos tecidos para trabalhar as roupas. E uma vez que a Tiffany foi uma das pessoas que me sugeriu esse tema e como ela trabalha na moda, eu pedi um relato dela para ela ver, nos dizer como que ela percebe o machismo no dia a dia dela dentro da atuação dela na moda. Então vamos escutar aqui um áudio de uns minutinhos.
Hoje eu e a Alexandre, nós somos uma dupla onde nós dois fazemos tudo. E isso já vem desde 2016. Então, assim, Aconteceram algumas situações, assim, e que recorrentemente elas acontecem. Por exemplo, matéria de jornal, o Alexandre deu entrevista, falou sobre a criação do figurino e tudo, e na matéria saiu o Alexandre Linhares e sua sócia. Tipo, mesmo ele passando meu nome, passando tudo, tipo, meu nome foi reduzido a sócia. Tipo, eu não sou uma pessoa que mereço ser citada, assim. Aconteceu situações de eu estar na loja junto com um cliente e daí chegou um homem e eu comecei a atender ele, enfim, e a gente conversando tudo junto, porque acaba virando uma super conversa quando as pessoas vêm até a loja, né? E daí ele comentou em algum momento, assim, que eu tinha que ser mais sorridente e simpática como a outra cliente que estava na loja. Já aconteceu situações de ter problema de figurino, de empréstimo, enfim, de situações que eu e o Alexandre decidimos juntos para resolver, e eu passei para cliente e parceira, e ela, tipo, se dirigiu ao Alexandre como se eu tivesse cometido um erro terrível, em vez de conversar comigo. Enfim, sempre tinha esse lugar, assim, de que como se eu fosse uma funcionária do Alexandre e tivesse aqui passível a ser julgada diferente dele. As medições são diferentes entre nós dois. E também, assim, em conversas, às vezes eu faço uma roupa para uma cliente e eu decido, eu e o Alexandre, a gente costura junto, eu recebo esse pedido, eu faço, sento com ela, converso e tudo, e no final ela diz: olha que linda a roupa do Alexandre. Então, assim, me custa acreditar que é simplesmente uma coisa pessoal, assim, que a pessoa se afiniza mais com o Alexandre, até porque nós temos uma marca onde nós somos uma dupla, e tá o meu nome estampado na vitrine, tá o meu nome em todos os lugares.
Veja, então a Tiffany, ela deixa bem claro no começo e no final do áudio, nós somos uma dupla. Ela reforça isso. Talvez ela nem precisasse reforçar isso se não fosse essa situação de machismo.
Eu até tava comentando com você, né, enquanto tava rolando o áudio, que essa situação de, tipo, olha a peça do fulano. Tipo, meio que deixando a mulher de lado, né?
E sua sócia.
Ele e a sua sócia. Sim. Nunca é, tipo, é o nome dos dois, né? Ou, tipo, o nome dela e tal. E daí eu até comentei com você, enquanto tava rolando o áudio, que isso é um clássico que acontece.
É um clássico, isso. E sua namorada, né? E sua sócia.
O fulano e sua assistente, fulano
isso.
E sua nunca é o fulano e a fulana.
E ela como na condição de um trabalho invisível, né, que é o mesmo que a gente coloca, por exemplo, eu critiquei a questão de liderança, né, cargo de liderança e o cargo operacional. Ainda que seja importante o cargo de liderança, também vale lembrar que a gente não pode considerar invisível o cargo operacional. Então, a Tiffany, nesse relato, ela também se percebe ali como uma pessoa invisível e uma dupla, mesmo que ela reforce ali no final que na vitrine tem uma foto dos dois. Então, não é difícil perceber que os dois são responsáveis pelo desenvolvimento da marca. Não é difícil perceber que ela também está tomando decisões, porque ela vem conversando com a cliente, igual ela fala e discute até chegar na peça final, mas quando fica pronta é do Alexandre. Então, e outra coisa que ela coloca, isso não é pessoal, isso é da sociedade. Outra coisa, isso não é só dos homens. Mesmo as mulheres têm o machismo, algumas mais, outras menos, né, estruturado nelas. Então, ela se relaciona com muitas mulheres. Até a maior parte das peças em destaque na marca deles são vestidos que são vendidos mais para as mulheres. Então, essa questão do invisível, ela vai chegando num ponto em que fica fácil desvalorizar toda a cadeia produtiva da moda, até porque muito dessa cadeia produtiva é feita por mulheres. A parte de passamanaria e costura ainda eu li para vocês aqui, 87%. Então, essa desvalorização, ela acontece na liderança, mas já há muito tempo acontece no operacional também.
É, e por uma grande ironia, acho que principalmente na moda, que nem você falou, né? A maior parte das produções são feitas por mulheres.
Isso. E se a gente pensar na liderança, talvez por isso fica uma reflexão aqui, né, antes de ir finalizando o programa, talvez por isso exista todas aquelas questões de machismo na moda que são mais fáceis de identificar, que é, por exemplo, a representação estereotipada de gênero, até porque já trouxe aqui estudos aprofundados de que é mais difícil para o homem hétero usar saia do que para a mulher hétero usar calça. Então, quando eu tenho mais homens desenhando, talvez essa reprodução, essa representação estereotipada de gênero aconteça. Vale a gente ver os últimos desfiles de alta costura, o tanto de corset que não apareceu nos corpos das mulheres, e não eram corsets falando mais de poder feminino, e sim mais de um corpo espremido dentro do corset. Eram corsets mais justos espremendo esses corpos. E assim, ainda que nem todos os homens ou as pessoas de sexo masculino que estão desenhando tenham a identidade de gênero cis e orientação sexual hétero. Veja, né? Há que se observar que o machismo não está só no homem hegemônico.
Exatamente.
Outra coisa que a gente vê, que pode ser um reflexo disso, são os padrões de beleza. Ainda com todo esse discurso, basta abrir esses últimos desfiles da Paris Fashion Week, que a gente vai ver mulheres magras com uma beleza estereotipada ainda.
Ainda, é.
E assim, eu...
Pleno 2024.
Pleno 2024, exatamente. Haja paciência.
Pois é. Gabi, só se me permite fazer
claro.
um adendo. Fiz uma pesquisa rápida com meu amigo ChatGPT e perguntei algumas representações do machismo na moda.
Tá ótimo.
Daí ele me listou o seguinte. Se você quiser, dá pra gente se aprofundar em algum mais desses tópicos. O primeiro é objetificação das mulheres. Uhum. O segundo, padrões de belezas irreais. Que eu acho que é o que você falou agora, né?
Sim.
O terceiro é desigualdade salarial e de oportunidades. Uhum. O quarto, representação limitada em cargos de liderança. O quinto, estereótipos de gênero nas coleções. Uhum. O sexto, sexualização de roupas femininas. O sétimo, falta de diversidade nas passarelas e campanhas. Uhum. Que volta no que você falou, né?
Sim.
E o oitavo, o último tópico que ele citou foi a exploração de trabalho.
É, o chat GPT tá junto com a gente aqui,
tá.
Isso mesmo.
Então, em sintonia.
Tá em sintonia. Eu até organizaria ali, vou propor pro nosso amigo ali organizar.
Ah, sim.
Talvez
sim.
A partir desta falta de liderança feminina tenha essas questões.
Vem que... todo o resto, né? É uma coisa que leva a outra, na verdade,
uma
né?
Uma coisa que leva a outra. Por isso que a tomada de decisão é importante.
Com certeza.
E talvez até com mulheres gerenciando, olhando outras mulheres, mães com várias dificuldades, costurando, por exemplo, as condições de trabalho não recaiam.
Ah, sim. Não,
numa
isso
questão,
sem dúvida.
Né? Não dá para generalizar, mas... A gente não teve esse teste ainda para saber.
Pois é.
A gente pois ainda é. Não teve mulheres na liderança para saber um outro paradigma como seria.
Pois é. Lutamos aí pela liderança em breve, né?
Vamos lutar para isso. Até porque 8 de março está aí.
Tá aí.
E até para finalizar, né? Dia 8 de março vem de uma situação numa indústria de moda, numa indústria têxtil, na qual as mulheres... estavam fazendo ali a sua ocupação numa fábrica em 1857, e era uma fábrica têxtil. Elas estavam reivindicando melhoria salarial e de trabalho, e essa fábrica foi incendiada e 129 operárias morreram. Elas queriam apenas uma jornada de 12 horas diárias. Imagine, já é sofrido 12 horas diárias, imagina o que elas não costuravam.
Pois é. Era tipo praticamente um trabalho escravo, né?
É, provavelmente, com certeza. Então veja, né? Já faz aí bastante tempo e a gente ainda está falando disso. Espero que isso mude logo. E agradeço as contribuições de todas as mulheres e do meu amigo Márcio.
Imagina, estamos juntos sempre, Gabi.
Tamo junto. E até a próxima quinta-feira. Beijo para todo mundo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.